Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 11. E eu quero pensar com vocês hoje sobre o jogo da morte. O jogo da morte, Atos 5, de 1 a 11. Um homem chamado Ananias, com sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Então Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Você já brincou de faz de conta? No faz de conta, as crianças imitam as atividades dos adultos e transformam todas as referências que elas têm da vida em brincadeiras de fantasia. Faz de conta, por exemplo, faz meninos e meninas virarem papai e mamãe, príncipes e princesas. Faz de conta faz garotos tornarem-se super-heróis, médicos, professores, pastores, missionários, atletas, atores e atrizes. Os psicólogos dizem que, em geral, a fase de brincadeiras de faz de conta começa aos 3 anos de idade, vai até 7, 8 anos ou pouco mais. Crianças adoram brincar de faz de conta, e os adultos também. Por quê? Brincando de faz de conta, nós nos tornamos o que não somos, mas desejamos muito ser. A sensação de quem brinca de faz de conta é maravilhosa. É uma sensação poderosa, libertadora, prazerosa. Faça você mesmo o teste. Eu me lembro, meu primo e eu, quando éramos pequenos, na porta da casa da vovó, a gente brincava e dizia assim: faz de conta que o próximo carro que passar é meu, e depois o seu, e assim por diante. E aí passava aquele carrão e eu dizia: esse é o meu. Aí passava um Fusca, que era o do outro, e dizia: esse é o seu. Brincar de faz de conta é uma graça. Por exemplo, faz de conta que você é o super-homem, o Batman, o Steve Jobs, o Bill Gates. Faz de conta que você é o Abílio Diniz, a Gisele Bündchen. Faz de conta que você recebeu uma herança milionária. Agora, não brinque de faz de conta que você ganhou na loteria, certo? Mas faz de conta que você tem um tio, ou tinha, milionário, que morreu e não deixou herdeiros, e a herança veio toda para você. Qual é a sensação de brincar de faz de conta? Imaginar-se com o poder, com a sabedoria, com o dinheiro, com as habilidades de outra pessoa é algo, gente, no mínimo interessante. E é por isso que a gente gosta de brincar de faz de conta. Agora, se por um lado, como dizem os especialistas do desenvolvimento infantil, se por um lado as brincadeiras de faz de conta contribuem para o desenvolvimento das crianças, desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional, por outro lado, brincadeiras de faz de conta revelam o coração pecador ainda em desenvolvimento. Você quer ver? Eu me lembro de duas meninas brincando. Duas pequenininhas. E a mais velha virou para a mais nova e falou assim: vamos brincar de atriz e fã. Eu sou a atriz. Você é a fã. Aí a mais nova disse: não, não é. Por que eu sempre sou a fã e você é a atriz? Aí a atriz respondeu: porque eu, querida, sou a estrela. E sem chance da fã dizer qualquer coisa, a atriz disse assim: agora peça um autógrafo. E faz de conta que você quer tirar um selfie comigo. Sério, gente, o que que essa brincadeira de faz de conta revela sobre o coração da garota atriz? Ela é o centro das atenções, ela é, como ela mesma diz, a estrela da situação. Imaginem vocês as implicações dessa motivação e dessa atitude na vida adulta de uma criança assim. Podem ser devastadoras. É por isso que eu sempre digo aos pais que os pais precisam estar atentos aos filhos e, sempre que possível, entrar no mundo de faz de conta deles. Não é destruir o mundo de faz de contas, é entrar no mundo de faz de contas com os princípios do Evangelho, da graça, do Espírito de Cristo, redimindo o coração e a conduta dos meninos e das meninas. Agora, como é que adulto brinca de faz de conta? Às vezes, eu percebo, brincam com brincadeiras e risadas para parecerem divertidos. Fazem perguntas difíceis para parecerem intelectuais. Fazem doações e ofertas, tocam corneta por conta disso para parecerem generosos. Pior é o adulto que brinca de faz de conta da seguinte maneira, com fofocas e com intrigas, para parecer amigo daquele ou daquela para quem ele está fofocando. Você já viu gente adulta brincar de faz de conta assim? Parecendo ser amiga, essa pessoa cria uma intriga, essa pessoa faz fofoca sobre outra pessoa. Os adultos brincam de faz de conta, de repente, discordando de tudo. Discordam de tudo para parecer que são certinhos. Adulto brinca de faz de conta fazendo acusações para parecerem santinhos. Adultos brincam de faz de conta com atitudes para parecerem bonzinhos, mas estão longe de serem bonzinhos. Tudo brincadeira de faz de conta. E nesse caso, apenas uma palavra serve para descrever quando a gente age dessa maneira. São hipócritas. Hipócrita vem do grego e referia-se ao ator ou à atriz que vestia-se de máscara para desempenhar um papel, fingindo ser outra pessoa. E é por isso que eu digo que faz de conta para meninos e meninas ainda é uma brincadeira de criança divertida, que precisa ser monitorada, mas é divertida. Mas brincar de faz de conta para adultos, Jesus chama de hipocrisia. É o jogo da morte. Deus odeia esse tipo de brincadeira. E isso nos traz ao texto que a gente leu. Por que que Ananias e Safira decidiram brincar de faz de conta? Leia comigo Atos 4:32, porque o capítulo 5 que a gente começou lendo está estritamente ligado ao que termina dizendo o capítulo 4 de Atos. Diz assim, Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí dentre esses destacou-se um homem chamado José, um levita da cidade de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, porque significa encorajador. Esse homem vendeu uma fazenda que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Gente, quando Ananias e Safira olharam para Barnabé e perceberam o quanto Barnabé havia se tornado amado de todos, Ananias e Safira decidiram jogar o faz de conta. E aí o vento muda de direção nos ares da igreja primitiva, ou seja, o altruísmo e a verdade de Barnabé abre espaço para o egoísmo e para a hipocrisia do casal Ananias e Safira. E olha o que diz o texto a seguir, Atos 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. A gente pode imaginar a cena: Ananias e Safira vendem uma propriedade, combinam quanto que eles iam reter para si mesmos e levam o resto para os apóstolos. E lá chegando, Ananias, em nome do casal, vira: eis aqui, Pedro, eis aqui tudo o que conseguimos pela venda da propriedade. Mentira. Porque o texto nos diz que eles levaram o que restou daquilo que eles guardaram. E John Stott, comentando esse texto, ele diz que ao declarar que Ananias reteve parte do dinheiro, Lucas emprega o verbo grego que significa apropriar-se indevidamente. A mesma palavra foi usada na versão grega do Antigo Testamento para falar do roubo de Acã. E na única outra vez, no Novo Testamento, em que o verbo aparece, significa roubar. Devemos, portanto, pressupor que antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Talvez tivessem posto à venda o que tinham e dito: todo o dinheiro da venda será entregue à igreja. E por causa disso, quando eles trouxeram apenas parte do valor, em vez de se tornarem generosos de fato, eles se tornaram culpados de apropriação indébita, diz John Stott. Gente, o que está acontecendo com Ananias e Safira é pretensão espiritual. Ananias e Safira eram amantes da glória dos homens. Eles queriam o mesmo elogio, eles queriam um apelido do tipo Barnabé. E para conseguirem isso, eles se tornaram ladrões e mentirosos. Ladrões porque disseram: todo o dinheiro será entregue à igreja, ao Senhor, ao povo. E depois reteram parte. E mentirosos porque quando trouxeram a parte que restou, eles disseram: eis aqui tudo. Agora, para essa pretensão espiritual de Ananias e Safira, ou seja, para essa falsa piedade, existe a percepção espiritual de Pedro. Pedro é tremendo, olha o verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Responde uma coisa, Ananias. A fazenda não era sua? Já era sua. Para que você vendeu? Ninguém pediu você para vender. E depois de vendida, o dinheiro não era seu? O que que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não está mentindo para homens, não. Você mentiu para Deus. Irmãos, eu quero que vocês notem o seguinte: Pedro não acusa o pecado da avareza. Pedro acusa o pecado da hipocrisia. Sabe por quê? Porque a raiz da avareza e da hipocrisia, no caso de Ananias e Safira, era a mesma. A mesma raiz. Qual era? A egolatria. Ou seja, tudo o que o dinheiro podia dar ao casal, a fachada de espiritualidade também estava dando, ou seja, glória. O dinheiro dava a glória de serem donos de tanto. E essa falsa piedade dava a glória de eles serem homens e mulheres, ou homem e mulher de grande fé e piedade. Gente, o apóstolo não denunciou a falta de honestidade de Ananias. Qual foi a falta de honestidade? Trazer apenas parte do dinheiro. Pedro, ele denunciou a falta de integridade, ou seja, trazer apenas uma parte fingindo que era todo o dinheiro. Pedro não acusa eles de avarentos, Pedro acusa eles de ladrões e mentirosos. Por quê? Porque eles queriam o crédito e o prestígio de uma generosidade sacrificial que eles viram em Barnabé, sem terem que arcar com a inconveniência de abrir mão do que tinham. E aí, a fim de conquistarem essa reputação a qual eles não tinham direito, eles contaram uma mentira deslavada. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres. A motivação de Ananias e Safira era inflar o ego. Essa era a motivação deles. E Pedro viu. Pedro viu por trás do jogo de faz de conta de Ananias e Safira essa atividade sutil de Satanás. E qual é a atividade sutil de Satanás no coração de Ananias e Safira e que eles trouxeram à luz? Mentir para fazer de conta que eram piedosos e assim receber a glória de Deus. Gente, eles não precisavam ter feito aquilo. A doutrina dos apóstolos, o estatuto da igreja primitiva, não requeria tal atitude. Os que vendiam como Barnabé vendeu, faziam isso porque se sentiam tocados por Deus. Não havia coerção. A gente não vê nenhum dos apóstolos incentivando os outros a saírem vendendo tudo e entregar no altar, como hoje acontece. A propriedade já era de Ananias e Safira. Eles poderiam continuar, como Pedro disse, e ao vender eles poderiam ter dito: vendemos a propriedade e está aqui parte do dinheiro que nós arrecadamos, e teria sido tudo bem. Mas eles não fazem isso. Eles mentem dizendo: eis aqui tudo o que conseguimos pela fazenda, porque eles queriam a mesma glória que Barnabé recebeu. Ananias agiu com pretensão, Pedro exerceu a percepção espiritual e aí Deus aplicou a justa punição. Capítulo 5, verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o corpo, enrolaram o corpo de Ananias e levaram Ananias para fora e o sepultaram. Gente, tudo teria terminado ali se Deus não tivesse mais para trazer à luz. E aqui fica uma grande lição. A gente esconde o pecado de Deus por um tempo. Ou achamos que escondemos. Mas se tal pecado que a gente nutre com todo carinho começa a fazer mal para o corpo, para a igreja, como Deus percebeu que aconteceria aqui, sabe o que Deus faz? Deus traz o pecado à tona. E o pecado, a raiz desse pecado ainda estava vivo e ativo no coração da mulher de Ananias, Safira. E essa mulher teve a chance de se redimir, mas escolheu continuar no pecado da hipocrisia. O texto diz no verso 7 que cerca de 3 horas mais tarde, deu 3 horas que o marido tinha saído para levar a oferta na igreja, demorava a voltar, a mulher entra, vai atrás do marido e sem saber o que tinha acontecido, Pedro pergunta: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Em vez de ter caído em si e dito, porque algo já estava dizendo para ela que tudo estava errado. A demora do marido, o desaparecimento do marido, a pergunta de Pedro. Deve ter passado um filme na cabeça dessa mulher dizendo: diga a verdade, seja honesta. Mas não, o amor à glória dos homens falou mais forte do que a consciência de Deus implantada nela. E ela disse: sim, foi esse mesmo o valor. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo? Por que vocês maquinaram? Por que vocês fizeram esse acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, está à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante, a mulher caiu morta, e os moços levaram e enterraram ela ao lado do marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Gente, muita gente, quando lê essa história, fica melindrado. Diz que Deus é severo demais. E aí quem lê essa história fica numa sinuca de bico. Porque fala: não, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. E eis aqui o Deus do Novo Testamento matando dois. Pum! E aí, melindrados, as pessoas dizem: não, essa história aqui é uma lenda, Deus não faz isso. Não, isso aí foi a maldição de Pedro, Deus não tinha nada com isso. Não, mentira, Lucas diz que Deus, sem Pedro pedir qualquer coisa, Deus levou Ananias. E depois Pedro simplesmente disse: o que Deus fez com Ananias, ele fará agora com você. Gente, Ananias e Safira jogaram o jogo da morte e morreram. Quais são as lições do jogo da morte para nós? O que esse texto ensina para a segunda igreja hoje, para cada um de nós crentes? A grande lição, irmãos, é que com Deus a gente não brinca de faz de conta. A grande lição é que pecados não ficam encobertos aos olhos de Deus. O jogo de faz de conta é intragável para o Senhor. Deus odeia a hipocrisia e por isso ele desmascara, por isso ele pune quando necessário. Hipocrisia é dolo. Sabe o que é dolo? Aurélio diz assim: dolo é qualquer ato consciente com quem alguém induz, mantém ou confirma outro no erro. No caso de Ananias e Safira, o dolo era conscientemente induzir os outros a pensarem que eles eram dignos de glória e honra, pela tão grande piedade. Dolo é agir de má fé, é agir com fraude, com astúcia, com maquinação, e tudo isso fizeram Ananias e Safira. Hipocrisia é dolo. Hoje em dia, irmãos, uma das principais acusações que o mundo justificadamente apresenta contra os crentes é a de que nós somos hipócritas. É ou não é verdade? O mundo diz que nós dizemos uma coisa, mas fazemos outra coisa contrária à natureza que a gente professa ter. E é verdade. Bom seria, portanto, se a igreja de Jesus levasse a sério as lições desse texto. Quais lições? Primeira, a gravidade do pecado da hipocrisia. Essa é a primeira lição e por isso Deus puniu com morte. Veja que a igreja estava ainda no seu berço de nascimento, na enfermaria, recebendo os primeiros cuidados de Deus. A igreja estava ali no seu estado de infância. Podemos dizer que no seio de Deus, amamentando-se em Deus ainda, era criancinha de colo. E lá no nascedouro surge dois hipócritas. E Deus diz: não, hipocrisia na igreja, não. E Deus mata para dizer: não pode existir isso entre os meus, porque a hipocrisia rouba a glória de Deus. A hipocrisia perturba a paz do coração. A hipocrisia acaba com a comunhão da igreja. Sabe por quê, gente? A hipocrisia, ou o hipócrita, ele quer desfrutar dos seus pecados, mas ele não quer parecer pecador. O hipócrita, ele quer parecer piedoso, mas ele não se preocupa com as pessoas. O hipócrita, ele quer paz, mas precisa correr atrás de calar as perturbações do coração. O hipócrita, ele diz viver para Deus, mas a glória que ele busca é a dos homens para si mesmo. Hipocrisia é pecado grave, é pecado de morte. A segunda lição que a gente tem que aprender são as estratégias do diabo para destruir a igreja, gente. E eu não sei se você está notando, lendo o livro de Atos até esse ponto, mas a primeira estratégia que o diabo usou para destruir a igreja, você lembra qual foi? Nós estudamos em Atos 4, a perseguição. O diabo quis calar a pregação de Pedro e João, perseguindo Pedro e João, mandando Pedro e João para a prisão. Nós estudamos tudo isso, nós vimos como que a perseguição usada pelo diabo tentou calar a igreja, mas não conseguiu, porque a igreja soube, sabia que tinha Deus e uns aos outros, e perseveravam na oração, na palavra, e com intrepidez continuaram pregando. Aí o diabo descobriu que perseguição não para a igreja. Sabe o que ele faz agora? E aí o texto é mais claro. O texto diz, Pedro diz, olha, o pecado induziu vocês a esse erro, a essa hipocrisia. O diabo tenta destruir a igreja através de falsidade, gente. Os hipócritas entre nós são os instrumentos do diabo para destruir a igreja. E eles existem. A terceira arma que o diabo vai usar, e essa nós vamos estudar lá no capítulo 6, eu aqui só me adianto para apresentar a vocês, a terceira arma, a terceira estratégia do diabo em Atos 6, é distrair os apóstolos, fazer os apóstolos ficarem ocupados com treliça, com a mesa das viúvas, com as picuinhas da igreja, e tirar os apóstolos da palavra e da oração. O diabo sabe que o dia que o pastor fica por conta de picuinha, de fazer programa, de fazer as coisas acontecer, dos pratos não cair, e o dia que o pastor esquece de pregar e de orar, ele mata a igreja. O diabo sabe disso. Mas os apóstolos, de novo, foram astutos e elegeram os diáconos. E disseram, diáconos, cuida de picuinha, de mesa, dos outros. Não é porque são assuntos menos importantes, veja bem. Não é por isso, porque se fosse menos importante, não teria eleito diácono, teria mandado aquele povo resmungão calar a boca e pronto, chega. Não, mas elegem diáconos, porque é importante. É tão importante que precisa de um oficial ou de oficiais, diáconos. Mas eles cuidam disso. Porque os pastores cuidam da palavra e da oração. Então vejam as estratégias do diabo, a perseguição, a hipocrisia, a falsidade, o jogo de faz de conta dentro da igreja e a distração, a igreja que esquece da palavra e da oração. Nós precisamos aprender a guerrear contra as estratégias do diabo. É isso que o texto está nos ensinando. E hoje, falando da hipocrisia ou do jogo de faz de contas, o diabo não desistiu de tentar destruir a igreja não, gente. Existe ainda a hipocrisia dos que confessam seus pecados, mas não mudam de vida. Existe a hipocrisia daqueles duros de coração que não se arrependem. A igreja precisa viver vigilante. Então a primeira lição é a gravidade do pecado da hipocrisia. A segunda lição é atente-se para as estratégias do diabo. E a terceira lição, a necessidade de disciplina na igreja. O pecado é grave, o pecado da hipocrisia. E sendo uma das estratégias do diabo para destruir a igreja, você já notou como é interessante, como é que Deus age sobre essas estratégias? A estratégia da perseguição, Deus não agiu diretamente. porque Deus percebeu que a igreja encontrou o caminho. Logo que veio a perseguição, Pedro e João foram soltos, eles correm para a comunhão da igreja, lá eles oram, lá eles estudam a palavra, lá eles se ajudam, e lá o Espírito de Deus os enche de fé e coragem, e lá eles continuam, de lá eles saem pregando com intrepidez. Quando o diabo tentou distrair a igreja através das picuinhas da mesa, Deus percebeu que os líderes se reuniram, elegeram os diáconos e logo eles deram jeito e os apóstolos se mantiveram na palavra e no ensino. Só que quando existiu o pecado da hipocrisia, Pedro deu não só o discernimento, aliás, Deus não deu apenas o discernimento a Pedro. Pedro, Ananias está mentindo. Ele está jogando faz de conta. Deus não deu apenas o discernimento, Deus agiu e matou. Qual é a lição para nós hoje? A lição, irmãos, é que a igreja de Cristo precisa aplicar a disciplina aos membros que não estão vivendo segundo os padrões do Evangelho de Cristo. A igreja precisa aplicar a disciplina aos que não estão agindo ou vivendo segundo o Evangelho, o pacto e o estatuto da igreja. Nós batistas sempre fomos bons nisso. Parece simples, mas na prática é tão complicado. Sobre a disciplina na igreja, John Stott, que comenta esse texto que a gente está estudando, ele diz assim, eu quero que você ouça, é muito sábio o que ele diz. Nessa área, a igreja tem oscilado entre a severidade extrema, disciplinando membros pelas ofensas mais triviais, e a permissividade extrema, não exercendo nenhuma disciplina, mesmo em casos de ofensas sérias. Uma boa regra, diz Stott, é tratar secretamente os pecados secretos, particularmente os pecados particulares, e publicamente apenas os pecados públicos. As igrejas são sábias quando elas seguem os estágios sucessivos ensinados por Jesus em Mateus 18. Vai você e adverte o seu irmão, se ele não mudar, você leva uma testemunha. Se ainda assim não mudar, você leva diante da igreja. E se ainda assim não mudar, você desliga. Normalmente o culpado se arrepende antes que seja alcançado o último estágio da excomunhão. Excomunhão. Eu gosto desse nome, não é exclusão. É excomunhão, é tirar da comunhão. E por quê? Olha o que Stott diz. Quando uma pessoa não se arrepende de ofensas sérias e que se tornam um escândalo público, o caso deve ser julgado. E ouça o que ele diz. Pois embora a igreja e a mesa do Senhor esteja aberta aos pecadores, ela só está aberta para os pecadores arrependidos. É muita lucidez o que está sendo dito. Porque quando a gente vai tratar de disciplina na igreja, geralmente a gente fala assim, que hipocrisia é essa? Quem aqui não tem pecado? Não, todos temos. E todos somos pecadores. A igreja está aberta, a mesa do Senhor também, para os pecadores arrependidos. Pecadores hipócritas são os de coração duro que dizem, o seu pecado é maior que o meu, você não tem direito de fazer qualquer coisa. Pecador hipócrita é aquele também que diz, não, eu me arrependo, eu errei, mas não muda de vida. A igreja, gente, que leva a sério o pecado. E aliás, aqui eu recomendo grandemente a leitura, nós estamos estudando já pelo segundo domingo consecutivo, semana que vem a gente continua. A marca de número 7 do livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Batista Mark Dever. E a marca de número 7 é a disciplina na igreja. E se você ainda não leu o capítulo, você que tem o livro, leia, porque lá ele vai mostrar uma estatística tremenda entre os batistas no sul dos Estados Unidos. Em que momento os batistas lá pararam de usar a disciplina? E exatamente nesse momento foi quando a igreja mais enfraqueceu. Então eu recomendo grandemente. Agora, quando a disciplina ela é aplicada com graça e com verdade, Olha o que acontece, o texto diz, Atos 5, verso 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja. Um parêntese, a primeira vez que o termo igreja aparece em Atos dos Apóstolos é aqui. É muito significativo. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A disciplina, quando aplicada com graça e verdade, ela tem o poder de colocar no nosso coração o temor na medida certa. Então, falando do Mark Dever, autor do livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, ele aponta cinco razões para a gente aplicar a disciplina na igreja. Eu quero que você pondere comigo sobre isso. Olha que lucidez. E aqui ele não tira da experiência dele e da igreja dele apenas lá em Washington, a Igreja Batista do Capitólio. Ele tira essa experiência da longa história dos batistas ao longo dos anos. Está lá tudo muito bem documentado no livro. Primeira razão por que nós devemos levar a sério a disciplina na igreja. Para o bem da pessoa disciplinada. Você que já teve a responsabilidade de corrigir um filho, por que você o corrigiu? Porque você sabia que ele estava errado e precisava de correção, senão o pior sobrevia sobre ele, é ou não é? Porque o que passar disso vem do maligno, abuso, espancamento, corrigir por ira, corrigir por vergonha, corrigir porque para vingar, corrigir porque quer que a sua palavra prevaleça, isso é pecado, isso não existe. Agora, quando se corrige porque vê que o filho está errado, e sabe o que, que geralmente acontece quando o filho está errado? Você sabe disso. Todo mundo sabe que ele está errado, mas ele fala o quê? Não estou errado. Vocês que não estão me entendendo. Você que é de outra geração, mãe. Papai, você está velho. Que isso, você é doido? O mundo hoje é a cabeça aberta, é mente aberta. É assim. Então, geralmente, a pessoa que precisa da disciplina não sabe, não percebeu que ela está no erro. E um erro que levará à morte se ela não mudar. E quando o pai e a mãe entram e disciplinam com graça e verdade, é para o bem dela que você está disciplinando. A mesma coisa é a igreja. A igreja, quando chega a disciplinar alguém, ela tem que fazer num espírito que diga o seguinte: preste atenção, se ainda não se deu conta, você está trilhando um caminho de morte, agindo como um descrente. Não pode ser assim. É para o bem da pessoa disciplinada. Segunda razão, é para o bem dos outros cristãos. Bem dos outros cristãos, porque aí eles vão enxergar o perigo do pecado e dizer: olha o que o pecado pode fazer. O pecado cega a pessoa, o pecado tira a pessoa da comunhão da igreja. Eu não quero isso para a minha vida. É como você que corrige um filho e o outro sabe que está sendo corrigido o irmão ou a irmã. Aí você sai do quarto, cadê ele? Está lá na pia, lavando a louça. O que você está fazendo aí, meu filho? Não, deu vontade de lavar as vasilhas para a senhora. A disciplina de um filho serve para o outro. E para a saúde da igreja, terceiro lugar, a saúde da igreja como um todo. Por quê? Uma maçã podre, uma laranja podre vai apodrecendo as outras. Um pecado não tratado, uma célula é cancerosa aqui dentro, não tratada, ela vai se multiplicando. Em quarto lugar, para o testemunho coletivo da igreja. A igreja não pode ser igual ao mundo. Lembra que eu falei para vocês que a primeira vez que a palavra igreja aparece em Atos é lá em Atos 5? Bem no momento em que Deus quis deixar claro a igreja. E sabe o que significa a palavra igreja no grego? Os que foram chamados lá de fora. Os que foram separados lá de fora. É como se Deus estivesse dizendo: eu fiz o que eu fiz com Ananias e Safira, para vocês entenderem que quem está aqui dentro foi chamado lá de fora. A igreja não pode ser hipócrita como os lá de fora. E a última razão É para a glória de Deus quando a gente reflete a santidade, a piedade de Deus. Irmãos, disciplina na igreja é bíblico. E uma igreja que não aplica disciplina é como um pai e uma mãe que não corrige os filhos. E sabe o que acontece? Cresce para vê-los arrebentar com a vida deles e com a da família. O meu sonho é que nós cresçamos como igreja nesse entendimento e saibamos com graça e com verdade ser uma igreja que ama, ama sim, mas que entende o que é disciplina e aplica disciplina graciosa e verdadeiramente. Concluindo, a hipocrisia é o jogo da morte. A hipocrisia, ou ela mata a igreja que não trata do pecado, e foi por isso que Deus matou Ananias e Safira logo no início, porque ou Deus resolvia aquele pecado, ou aquele pecado mataria a igreja. Imagina a onda de hipocrisia depois daquilo, no meio de um povo tão pequenino ainda, tão frágil ainda, tão sem anticorpos ainda. Ou a hipocrisia mata a igreja, ou a hipocrisia mata a alma do pecador que não percebeu o perigo do jogo. A hipocrisia é o jogo da morte e a gente precisa ser vigilante. Então eu quero te dar três parâmetros rápidos e a gente conclui. Três parâmetros para nós nos avaliarmos constantemente, a fim de não sermos hipócritas. Primeiro parâmetro. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Honesto consigo. Solicitar a Deus que sonde o seu coração, como nós estamos estudando no Salmo 19, nós vimos isso quarta-feira passada. Quando Davi diz no Salmo 19, verso 12, quem pode discernir os próprios erros? Davi estava preocupado, tão preocupado em não ser um hipócrita, que ele diz: Senhor, livra-me dos pecados que eu não conheço. Senhor, eu não quero sequer ter pecados em mim, dos quais eu sou culpado, mas eu não enxergo. Gente, olha como é sério isso. A espiritualidade de cada um de nós tem que chegar nesse nível, ao ponto da gente dizer: Senhor, aqueles pecados que me dominam, como ele diz em Salmo 19, 13, aqueles pecados que me escravizam, aqueles pecados que me dominam, Senhor, guarda-me, livra-me, dá-me força para não cometê-los mais. Mas aqueles pecados dos quais eu sou culpado, habitam em mim, mas eu não discerno, eu não vejo, misericórdia de mim, Senhor, livra-me deles. Isso é honestidade consigo. Além da honestidade consigo, honestidade com Deus. O Salmo 32, verso 3, aliás, 32, verso 2, como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O honesto consigo mesmo diz: Senhor, sonda-me, eu não quero ter pecados. E quando os discerne, faz o segundo passo, honestidade com Deus, confessa. E diz: Senhor, dá-me forças para fugir desses pecados. E o terceiro parâmetro é honestidade com a igreja, com o corpo. Como é triste descobrir que ainda existem crentes que são desonestos consigo, porque não reconhecem-se pecadores, acha que é tudo certo. Não são honestos com Deus, porque já pararam de pedir perdão há muito tempo. E são desonestos com a igreja, e quando você vai confrontar com graça, verdade e amor, eles dizem: quem é você? Olha o que diz Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sem hipocrisia. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Hoje cedo eu vim aqui para te dizer isso: não jogue o jogo da morte. Cuidado com o faz de conta. Que Deus nos abençoe com graça e nos livre de ser uma igreja de faz de conta. Oremos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. e por tão profundos ensinamentos, impossíveis para nós de praticá-los se não for pelo Teu Espírito. Dá-nos a graça de sermos homens e mulheres desmascarados, honestos conosco mesmo, honestos com o Senhor, honestos com a igreja. Livra-nos do jogo da morte de Ananias e Safira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.